Bom dia, Geraldo. Bom dia, equipe do Comando Marconi. Prazer estar aqui, né? Conhecendo os estúdios, prazer conhecê-los e obrigado pela oportunidade.
Imagina, essa oportunidade para nós é valiosa, já sabendo que o senhor participa da nossa programação e tem uma audiência extraordinária, ou seja, o senhor caiu nas graças dos nossos ouvintes.
Obrigado, Geraldo. Estamos tentando fazer o nosso trabalho da melhor forma possível.
Sargento Salvato, eu diariamente enfatizo aqui em nossa programação os problemas de nossas rodovias. E certamente isso dá um problema extra para a Polícia Rodoviária Estadual, que tem que fiscalizar mais e trabalhar mais. Eu falo das condições de trafegabilidade em nossas rodovias, principalmente a SC, a que corta Uruçanga-Oureza, a 108 e também a Genésio Mazon.
Os problemas com rodovias não são difíceis de encontrar, né? As nossas rodovias não são boas, Rogério. A gente viaja em outros estados, nota que os nossos acostamentos são pequenos, quando existem, né? E a manutenção das rodovias não é uma coisa muito fácil deles fazerem. Até porque essa manutenção ela é feita pelo DEINFRA, e o DEINFRA hoje é um órgão aqui na nossa região praticamente sucateado, né? Eles não têm pessoal para fazer esse trabalho. Então, é feito alguma coisa, algum paliativo, alguma reforma aqui e ali, mas um trabalho bom, efetivo, de manutenção das rodovias nós não temos, né, na nossa região aqui. E a gente vê algumas rodovias, tipo a 108, que ela já foi feita aí há um certo tempo, né? A manutenção é muito pouca, é muito tráfego de caminhão pesado, né? Tráfego de caminhão pesados que deterioram ainda mais as rodovias. Então, o que a gente pode dizer hoje é que aí com a nova diretoria do DEINFRA, há uma preocupação, mas eles infelizmente esbarram na questão de não ter mão de obra e não ter equipamentos para fazer essa manutenção. Eu não sei nem como é que está a questão de recursos para eles fazerem, mas a gente tem pedido inclusive algumas rotatórias, alguns trevos alemão, né, que ajudam muito, que diminuem os acidentes, e não está fácil de sair essas obras de arte.
Isso é muito ruim porque penaliza o usuário da rodovia.
O mais penalizado é o usuário, né? Afinal de contas, você tem uma rodovia com bastante movimento, você não tem espaço para ultrapassagens, né? E aí você pega, às vezes, um caminhão pesado, tem que andar 10, 15 quilômetros sem poder fazer uma ultrapassagem, tem que ter muita paciência.
Isso.
Então, com certeza, o maior penalizado é o usuário, né?
Mas a Polícia Rodoviária Estadual passa relatórios aí para a Secretaria da Infraestrutura comunicando o estado dessas rodovias?
A gente faz muito isso, faz muito inclusive escrito, né, para que a gente seja exonerado desse problema, né? Até porque a gente vê o problema, repassa, né? Então, se nós não repassarmos, aí nós seremos os culpados. Mas a gente repassa, deixa tudo documentadinho, mas como falei, não é fácil de sermos atendidos, assim, é meio complicado.
É verdade, a Marconi também está imbuída neste sentido de ver as nossas rodovias sofrerem manutenção, mas o prefeito falou uma coisa interessante. Parece que em junho, mês que vem agora, a rodovia Genésio Mazon passará por uma manutenção posteriormente à SC-108. Vamos aguardar que isso aconteça, né, sargento?
O que acontece é que como o DEINFRA tem pouca mão de obra, há projetos para que os municípios passem a fazer essa manutenção, né?
Correto.
Através de um recurso do Estado, que seria passado para os municípios. Cocal do Sul, que é onde eu moro, onde eu tenho um pouco mais de contato, eles estão trabalhando nesse sentido de fazer essa parceria, né? Para que os municípios venham a fazer a manutenção, e aí com certeza será mais fácil essa manutenção, porque estará dentro do município.
Deus queira que esse consórcio multifinalitário saia do papel de uma vez por todas. Sargento Salvato, quero enfatizar agora o Maio Amarelo, né, que é uma ação proporcionada aí pela Polícia Rodoviária Estadual.
Então, Geraldo, o Maio Amarelo, como quase tudo no Brasil, né, ou no mundo, ele foi muito prejudicado pela questão do Covid, né, por essa
Correto.
pandemia aí. Nós fizemos quase nada de ações no tocante à segurança, né? Desculpa, à educação, porque as escolas estão paradas, as empresas não nos chamam, né? A gente faz um trabalho muito forte nas empresas de palestras. Nós fizemos apenas uma panfletagem, né? Entregando material educativo em frente ao posto da Polícia Rodoviária, aqui em Cocal do Sul. E foi o único movimento que a gente conseguiu fazer em parceria com o município ali, né? A diretoria de trânsito de Cocal do Sul. Eu também faço parte do Conselho Municipal de Trânsito, e a gente organiza ali algumas ações, e esse ano, infelizmente, a gente conseguiu fazer quase nada, todo mundo é imbuído nessa questão da pandemia. Queria enfatizar a questão da educação. A Polícia Rodoviária tem um programa, que é o Programa Cidadão do Trânsito, que a gente já trabalha, e eu já estou há 6 anos nesse programa, né, e já peguei ele andando, mas a gente fez ele um pouco mais efetivo a partir de uns 5 anos atrás, onde a gente atende os colégios e as empresas com palestra. Esse é um trabalho que realmente a gente tem feito com mais efetividade. Em 2019 nós fizemos cerca de 70 palestras. A gente visitou muitas empresas, palestras com às vezes 200, 300 pessoas. Aqui em Uruçanga a gente visitou alguns colégios. Então esse trabalho é um trabalho que é mais efetivo, né? Ele é bem recebido, o trabalho de educação para o trânsito. Porque você sabe que educação, como um todo, ela já não é uma coisa muito simples, né? E educação para o trânsito, aí é mais difícil ainda, né?
Correto.
Apesar de ela estar na lei, desde 97 ter uma lei que os municípios e os estados são obrigados a fornecer essa educação, né, dentro do currículo escolar, mas ela não acontece como muitas leis que só estão no papel, né? Então a Polícia Rodoviária é preocupada com isso. A gente, pelo menos aqui na nossa região, a gente tem atendido todas as empresas que nos chamam para a questão de palestras, educação para o trânsito, orientações, defesa, direção defensiva. A gente atende da maneira que é possível, mas esse ano, com certeza, a gente conseguiu fazer. Eu fiz exatamente 3 palestras no início do ano, e aí a hora que a gente ia começar nas escolas, né, nos colégios, e aí fomos todos parados por causa da pandemia.
Uma pena, porque esse serviço da Polícia Rodoviária Estadual nas escolas é de grande valia. Quem é pai sabe disso. Agora, também neste meio tempo, a Polícia Rodoviária Estadual adquiriu importantes equipamentos.
Isso, nós adquirimos aí, na realidade da mudança do governo, aí mudaram também o comandante da Polícia Rodoviária, né? Alguns comandantes mudaram, e esse novo comandante ele está muito preocupado em fazer uma mudança, um trabalho muito mais efetivo na Polícia Rodoviária, né? Então, foram comprados armas, alguns fuzis, no início do ano foram feitos os treinamentos dos policiais, né? Foram comprados também para todos os postos novos bafômetros, né? Agora por final inclusive chegou o bafômetro passivo, né? Mas foram a pistola elétrica, né? A taser, foram adquiridas 2 tasers para cada posto, né? Foram feitos todo o treinamento. É um material muito bom, ele traz muita segurança para o policial, porque às vezes o policial ele é atacado, né? E ele só tem a pistola, que é letal, né?
É letal.
Então, às vezes, o cidadão ele é mais forte que o policial, né? E se ele for para o confronto, né? O policial pode ter a desvantagem, pode perder a arma. Então, às vezes, ele é obrigado a usar a pistola, né? Letal. Então, com essa arma elétrica, ele consegue imobilizar o cidadão e aí fazer um trabalho mais efetivo. Nós recebemos também as balanças para peso de caminhões. Inclusive ontem estávamos terminando aqui no posto do P5 a instrução para uso dessas balanças, e eu acho que isso aí é um equipamento que vai nos ajudar muito, né? Ontem na hora da instrução a gente acabou pesando 5 ou 6 caminhões, né? Um, se eu não me engano, estava correto, os outros estavam todos com peso acima. Um caminhão, inclusive, com 16 mil quilos de excesso, o outro com 10 mil quilos de excesso. Então, aí não tem estradas que aguentem, né?
É verdade.
Não é fácil. Então, esse equipamento da balança, ele vai nos ajudar bastante. A gente tem aqui na região muitas empresas, né? Empresas de carvão, a Eliane ali, eles trazem muito barro aqui das barreiras, e eles não têm nota, eles não têm inclusive balança, né, para pesar nas barreiras. Então os caminhões andam muito pesados, atrapalham no trânsito, né, trazem segurança, porque você anda atrás de um caminhão desse, ele não anda, você tem que andar devagarinho ali atrás dele, na subida é 20, 30 por hora, aí não tem um ponto de ultrapassagem, né? Então a balança vai ser um equipamento que vai nos ajudar muito.
Isso sem falar na irresponsabilidade do motorista que conduz esse caminhão muito pesado. Ele praticamente fica sem freio.
Ele nas descidas, nos declives, né? Ele vai ter que andar sempre na marcha do caminhão, vai ter que andar muito devagar, como eu disse, ele sempre vai atrapalhar bastante aí o trânsito.
Agora o senhor falou em bafômetro passivo, do que se trata?
É, o bafômetro passivo, ele vai ser muito útil, para a população também ele é muito bom, é aquele que você, dentro do carro mesmo, você sopra, né, e ali ele já tem um medidor ali que vai te mostrar uma luz vermelha ou uma luz verde, e já vai dizer se você tem algum tipo de álcool no sangue ali, se você bebeu alguma coisa, né?
Uhum.
Então, ele não é ainda a prova para que você esteja embriagado, né? Para que você seja preso por embriaguez, mas ele vai te dar uma noção, porque muitas pessoas acabam não fazendo o bafômetro, né? E aí eles sofrem aquela sanção. Não, não vou soprar o bafômetro, mas ele vai sofrer a sanção,
uhum,
que é a multa de 3 mil e o recolhimento da carteira, né? E às vezes ele não sopra porque ele acha que ele bebeu há 8, 10 horas atrás e ainda vai acusar, né?
Uhum.
E muitas vezes tem muito, dependendo do organismo da pessoa, ela não vai acusar mais.
Exato.
É, então ele faz aquele passivo ali, ele já tem uma ideia. Ele diz, não, eu bebi, muitos dizem, não, eu bebi lá no almoço e já é 10 horas da noite, será que vai dar? Né? O policial também não tem como saber, né?
Exato.
É, então a gente deu uma ideia, não, a gente não tem como saber. Normalmente fica em torno de 8 horas, depende do organismo da pessoa.
Exato.
Às vezes menos, às vezes mais. Então esse bafômetro passivo, ele vai ajudar nesse sentido. Além dele ser muito prático, né?
Correto.
Ele é portátil, é no carro mesmo, ali na rodovia. O policial põe o bafômetro na frente do motorista, ele sopra, não vai ter contato com o bafômetro, não tem contato, né? De longe mesmo assim, ele sopra cerca de 10 centímetros e o bafômetro já diz se ele tem alguma coisa. E aí, se acusar o vermelhinho ali, se acusar que ele tem alguma coisa de álcool, aí ele é convidado a soprar o bafômetro. Daí, então, ele tem, né, a opção de soprar ou não, porque às vezes mesmo que ele tenha dado ali um pouquinho, que ele bebeu um pouquinho, ele vai soprar e às vezes não dá para crime, né? Às vezes dá só aquele até 0,4 ali, que ele é apenas medida administrativa. Mas esse equipamento aí, ele vai nos ajudar bastante.
Agora, como trabalhar nesse momento de Covid-19, em que a polícia precisa continuar fazendo a sua fiscalização?
Realmente não é simples assim.
A gente está,
primeiro nos acidentes, está priorizando os acidentes com vítimas, né, em que alguém se machuca, daí o laudo ele é mais necessário, né? Então a gente está priorizando esses acidentes, até porque nós não temos muito efetivo, tá? Você sabe que aqui, tanto Lauro Miller quanto Sara e Cocal, nós estamos trabalhando com 3 policiais por dia. Então é 1 na central e 2 na rua, né? Não é? Apesar de a gente estar tentando usar aí os equipamentos, as tecnologias para fazer um trabalho mais efetivo, mas como no caso específico de Cocal, nós temos uma malha viária muito grande, né? Nós temos aí mais de quase 150 quilômetros, desde Orleans até Meleiro, até lá no Sangão, município, né? Treviso, toda essa região é nossa. Então, não é uma coisa simples. Fica difícil a fiscalização e até os atendimentos fica difícil. Mas assim, na medida do possível, tomando os cuidados, né, que a Covid exige, a gente está tentando fazer o nosso trabalho, né? Você vê aí quase toda semana nosso pessoal fazendo o radar aí, né?
Uhum.
A gente vê muita irresponsabilidade na questão do radar, né?
Verdade.
2 semanas atrás aqui, o cidadão entre Uruçanga e Orleans a 178 km por hora. Então, a fiscalização tem que ser feita, né?
Correto.
Mas a gente está tendo um pouco de dificuldade, com certeza, na questão da Covid, porque todo mundo tem medo, né?
Sargento Salvato, em nome da emissora, quero agradecer imensamente a sua participação ao vivo hoje aqui no Comando Marconi.
Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Obrigado, Geraldo. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí, né? E sempre que precisar da gente, estamos à disposição.
Somos parceiros da querida Polícia Rodoviária Estadual, que tem aí um trabalho muito importante, né, para gerar segurança em nossas rodovias. Um abraço, bom trabalho e bom dia, sargento.